A lei que estabelece sistema de garantia de direitos de vítima ou testemunha de violência a crianças e adolescentes completa 5 anos agora no mês de abril. Educadores, familiares ou pessoas próximas podem ser escolhidas por uma criança ou adolescente para ouvir o relato de uma violência que tenham vivenciado. Dentre essas garantias, a legislação prevê que o relato seja coletado o menor número de vezes possível e que envolva apenas os profissionais essenciais para a adequada acolhida e encaminhamentos. Além disso, o atendimento deve ser integrado entre órgãos da rede de proteção. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com a responsável pelo programa Defenda-se, do Centro Marista de Defesa da Infância, a Cecília Landarim Heleno. Cecília, seja muito bem-vinda à CBN Curitiba.
Obrigada, Joyce. Em nome do Centro de Defesa, a gente que agradece o convite de vocês para estar aqui conversando sobre esse tema que nos é tão caro.
Muito obrigada, Cecília. Eu vou perguntar, em primeiro lugar, sobre esses 5 anos da legislação. Qual a importância dela e fazer um breve panorama sobre esses 5 anos? O quanto ela avançou e o atual panorama, ela vem surtindo efeito?
Olha, Joyce, a importância da lei é indiscutível, né? Porque como você já adiantou aí, a gente tem uma mudança de paradigma muito significativa nesse olhar para criança, adolescente ou até o jovem vítima de violência, vítima ou testemunha de violência, que vai dizer então que o sistema não pode mais ficar colocando essa criança, esse adolescente ou esse jovem que é vítima de violência para falar com vários órgãos do sistema em diferentes momentos, né? Hoje a gente estima que eles falem ainda de 8 a 10 vezes sobre a mesma situação e isso demora de várias formas, tanto para eles superarem a situação, né, ou para ressignificarem a situação que viveram, quanto para a responsabilização do agressor. Então, por isso que essa lei é tão importante. Ela completar 5 anos agora, ela, né, passou a ser vigente em 2018, embora ela seja de 2017, mas o que a gente acompanha, é claro que a gente não faz um acompanhamento tão de perto, mas o que a gente acompanha é que há essa mudança na cultura, nesse paradigma, as pessoas se situaram, né, os profissionais, o sistema de garantia de direitos se situou um tanto mais sobre essa necessidade de construir fluxos e protocolos integrados para esse atendimento, para diminuir esse atendimento segmentado, mas que há uma grande dificuldade de implementação, né, em relação a essa integração. Né, tanto do ponto de vista orçamentário, financeiro orçamentário, que a gente vai ter uma série de dificuldades aí para pensar nessa proposta integrada, né, pensando nos profissionais, na formação desses profissionais que precisam ser específicos ou especializados, né, não podem fazer isso de forma intuitiva, quanto do ponto de vista de conseguir viabilizar o que já era difícil, né, o sistema de garantia de direitos, ele já existe previsto em resoluções muito anteriores e desde o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Uhum. E é difícil essa integração entre o sistema mesmo. O que a gente tem visto é isso, que há uma atualização, há um caminho para isso, muitas vezes puxado pelo Ministério Público, mas que os municípios têm uma grande dificuldade de implementação nessa construção coletiva de fluxos e protocolos que realmente sejam efetivos nesse atendimento, que não revitimize essa criança ou adolescente.
Agora, Cecília, no início da nossa conversa, eu comentei que educadores, familiares, pessoas próximas podem ser escolhidas por uma criança ou um adolescente para ouvir o relato de uma violência que tenham vivenciado. Como é que funciona exatamente essa escolha, esse processo para entendermos?
Olha, essa é uma grande coisa que acho que a lei nos impõe, né? Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente também já há essa previsão que qualquer pessoa que tome, está lá no artigo 13, qualquer pessoa que tome conhecimento de uma situação de violência, de uma suspeita de situação de violência, precisa comunicar, para fazer a notificação, se for uma instituição, ou comunicar às autoridades ou ao conselho tutelar. Mas essa lei vem dizer para a gente que existem 3 momentos, né, para se ouvir uma vítima de violência. Então, existe a escuta especializada, que é feita para a proteção da vítima e da sua família, né, para acessar aquela situação. Existe o depoimento especial, que é feito perante uma autoridade judicial, policial, judiciária, para a responsabilização do agressor. E existe isso que a gente está falando, que é o que você mencionou, que é a revelação espontânea. E a lei menciona isso muito claramente, tanto a lei quanto o decreto 9603 de 2018, e vai dizer para a gente o que é isso, o que é a revelação espontânea. Nada mais é que o momento que a vítima reconhece a violência que ela viveu, Isso às vezes demora, isso é um processo muito lento para
Uhum.
crianças, às vezes. E ela, então, comunica a um adulto da sua confiança que sofreu essa violência, às vezes sem ter nem muito conhecimento de que aquilo é a violência que ela sofreu, né? Principalmente quando se trata de violência sexual, por exemplo, a criança pode interpretar isso como um carinho, mas ela comunica isso a um adulto, que aquilo deixou ela desconfortável, que ela sofreu aquela situação. Isso é a revelação espontânea. Como ela vai
Tá.
fazer isso pelo vínculo que ela tem com essa pessoa? Pode ser qualquer pessoa, né? Não, ela não vai escolher a pessoa pela especialidade ou por. Ela vai escolher a pessoa porque ela confia nessa pessoa para pedir ajuda ou para dizer, olha, aconteceu isso, eu achei meio estranho. E aí cabe a nós a gente conseguir ajudá-la nesse processo que ela está solicitando, ainda que ela peça segredo, o que pode acontecer, né? Ela pode ser que ela peça, nos peça segredo, e aí o nosso dever é comunicar que a gente não vai espalhar para um monte de gente, mas a gente precisa pedir ajuda para outras pessoas, né? No nosso caso, pode ser o conselho tutelar, a depender de onde você está, né? Se você é uma pessoa qualquer, o vizinho, conhecido, pode ser o conselho tutelar, pode ser um canal de denúncia anônimo, que vai parar no conselho tutelar do mesmo jeito, a exemplo do Disque 100 ou do 181. Mas é isso, nosso papel nesse momento é a acolhida, e ainda que seja uma suspeita, né, nosso papel não é investigar. Então, ninguém é punido por comunicar uma suspeita de violência, mas a gente pode ser punido pela omissão diante do conhecimento de uma situação de violência.
Aqui na CBN eu converso com a Cecília Landarim Heleno. Ela é responsável pelo programa Defenda-se, do Centro Marista de Defesa da Infância, e estamos falando sobre a lei que estabelece esse sistema de garantias de direitos de vítima ou testemunha de violência a crianças e adolescentes. A legislação está completando neste mês 5 anos. Agora, Cecília, eu gostaria de aproveitar a sua participação hoje por aqui, justamente para deixar com a sua especialidade, com a sua experiência, orientação para o ouvinte da CBN. A senhora comentou aqui sobre acolhida, sobre como tudo isso é muito sensível e às vezes demora muito até chegar neste ponto de uma denúncia ou até mesmo a criança se abrir para falar, ou mesmo adolescente. Como alguém que tem essa informação ou sabe de algo pode e deve se portar? Qual é esse processo e como ele deve ser feito para que essa denúncia ou todo esse processo mesmo seja feito da melhor forma possível para essa criança e para esse adolescente e que resulte efetivamente em punição e a quem cometeu essa violência?
É muito importante essa pergunta, né, Joyce? Porque isso serve para qualquer pessoa mesmo. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem duas questões distintas aí. Uma é se eu sou profissional do sistema de garantia de direitos, ou seja, da assistência social, da educação, da saúde, aí eu tenho um dever. Todos nós temos um dever de acolhida, mas aí eu tenho um dever institucional nessa comunicação, inclusive uma possibilidade de punição, né, ou de responsabilização como. Violência institucional, se eu não faço o encaminhamento correto, então quer dizer, eu tenho que procurar dentro da minha instituição qual é o fluxo, qual é o protocolo para isso, e se não houver um, eu preciso procurar o Ministério Público, esse é um dever profissional. Mas enquanto qualquer pessoa, né, enquanto sociedade, a gente precisa ter em mente o princípio, mais do que a postura, o princípio disso, né, desse momento da revelação espontânea, da importância disso. Primeiro, tem em mente que se você foi escolhido, não cabe terceirizar essa responsabilidade. Quer dizer, chamar uma outra pessoa só expõe essa criança que já foi vítima de violência a uma nova violência, porque ela te escolheu para ouvir, porque ela quer falar para você e não para uma outra pessoa. Cabe a você ser o interlocutor, o intermediador desta mensagem para quem ela tiver que chegar, respeitando o sigilo, não espalhando isso por aí. Então, por exemplo, a gente já viu casos de que eu recebi isso e eu posto na rede social. Isso é uma nova violência para essa criança, porque ela te escolheu para falar sobre isso, né? Então, esse é um princípio. O outro princípio que a gente precisa ter em mente, né, é que o nosso papel não é essa investigação, como eu disse, o nosso papel é a acolhida. Então, às vezes não faz sentido, a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não sabe o que que aconteceu. Mas o nosso papel, então, é acolher. E como que a gente pode fazer essa acolhida, né? A gente tem um material, o Centro de Defesa, pensando nisso, criou um material mais voltado para profissionais, mas serve para qualquer pessoa, com 25 perguntas e respostas,
Opa.
né? Chama Revelação Espontânea, dois pontos, cartas à comunidade educativa. Ele está disponível no site da defendase.com/baixa-aqui para download gratuito. Ele é um jogo com essas 25 cartas, mas também tem o gabarito para quem só quiser consultar. e se divide em três momentos. O que que eu preciso saber antes da revelação espontânea sobre violência contra a criança? O que que eu preciso saber no momento que eu estiver acolhendo essa revelação espontânea? E o que que eu preciso fazer com isso depois? Então, são 25 perguntas e respostas baseadas em coisas que a gente ouviu, em dúvidas que a gente ouviu sobre isso. Mas para deixar aqui um pouquinho, né, de pista sobre isso, o importante é que nessa postura a gente se mantenha tranquilo, calmo, que a gente não faça julgamento sobre esse agressor, que a gente mais escute e deixe esse relato correr livremente do que faça perguntas. Então não adianta fazer perguntas indutivas, meu Deus, ele fez isso, meu Deus, ele colocou a mão. Porque se a gente faz isso, a gente pode até interferir nesse relato da
Interferir.
vítima. Porque ela pode sentir que ou você está duvidando, ou que você está
Julgando.
super valorizando, ou que você está julgando, e às vezes ela tem até um sentimento dúbio por esse agressor, né? Quer dizer, ela quer que aquela situação pare, mas ela gosta do agressor, né? Porque a gente sabe que mais de 80% dos casos acontece dentro de casa. Então, aquela pessoa também é uma pessoa muito importante na vida dela. Então, se você fizer qualquer julgamento, inclusive sobre o agressor, a gente corre um grande risco aí. Então, não desacreditar. Não perguntar para ela por que que você demorou tanto tempo para contar, mas tem certeza que isso aconteceu? Então, é agradecer pela confiança que ela está depositando em você. Muito obrigada, você está sendo muito corajosa. E aqui eu coloco corajosa não por acaso, porque a maioria das vítimas de violência sexual, que é o nosso tema de trabalho, são meninas. Você está sendo muito corajosa em me contar tudo isso, e eu vou tentar te ajudar. E aí, às vezes, o que pode acontecer, e aí eu acho que essa é uma parte importante de falar, ela te diz: olha, mas eu não quero que você conte isso para ninguém. E aí, o nosso dever é dizer: olha, eu não posso fazer isso. Eu não posso não contar para ninguém, porque para te ajudar, eu preciso contar, mas fique bem tranquilo, eu não vou contar para um monte de gente. Para quem que você já contou isso? Você já contou isso para mais alguém? Porque isso também vai te dar pistas de para onde ir, né? Ou para relatar isso quando você for comunicar ao Conselho Tutelar, essa é uma informação super importante, né? E aí é isso, é acolher o máximo de informações, acolher o máximo na sua postura e coletar o máximo de informações que você puder, registrar o mais rápido possível após o término desse relato, num papel, num pedaço de papel que você tiver, no celular, no bloco de notas, registrar o mais rápido que você puder para ter as informações com as palavras mais fiéis possíveis. Às vezes as crianças usam palavras que não fazem sentido para a gente,
Também.
mas isso é super importante. Então, relata com o máximo. Ah, mas parou na metade, não fez sentido para mim. Não tem problema. Isso é uma suspeita de uma situação de violência que aconteceu e você tem o dever de comunicar. Porque às vezes é o único momento que essa vítima teve coragem de falar isso para alguém. Então, esse é o seu papel, essa é a importância do seu papel nesse momento. Porque pode ser que só por aí a gente consiga cessar uma violência. A gente olha para os dados do Disque 100 e a gente vai ver que boa parte dos casos acontece sistematicamente, ou seja, há mais de 6 meses, há mais de um ano, há mais de 5 anos, não é pontual. Então ela tomou coragem para falar para você nesse momento e pode ser o único momento que ela tenha feito isso. Se você não tomar uma providência, provavelmente outras crianças que vão ter contato com esse mesmo agressor vão sofrer a mesma violência e essa criança não vai ter essa situação cessada. Então é muito importante que você faça isso sem ter nenhuma responsabilidade sobre a veracidade das informações. Você está transmitindo uma suspeita, isso é exatamente o que preconiza a lei, é exatamente a previsão legal.
Cecília, muito, mas muito obrigada mesmo pela sua participação, por essas orientações. Reforço que daqui a pouquinho essa entrevista estará na íntegra no cbncuritiba.com.br para que você ouça novamente. Caso tenha aqui acompanhado só parte da entrevista, das declarações da Cecília, você possa acompanhar na íntegra, tudo no cbncuritiba.com.br. E reforço também o site do Defenda-se, é defenda tracinho C. .com. Por lá, todas essas informações que a Cecília nos trouxe, inclusive essas orientações. Muito obrigada, Cecília. Até a próxima.
Obrigada, Joyce. Eu que agradeço.
Cecília Landarim Heleno, responsável pelo programa Defenda-se, do Centro Marista de Defesa da Infância, conversando conosco aqui na CBN.